Boa noite a todos. Estamos muito alegres por esses dias, termos essa oportunidade de estarmos juntos, especialmente depois de um tempo de separação, né, que ficamos longe, impossibilitados de rever os irmãos e abraçar e cumprimentar. É muito precioso. Então, esses dias foram muito preciosos para mim. Eu agradeço muito os irmãos pelo convite que fizeram para estar aqui novamente, e quero dizer que realmente foi muito bom para mim estar aqui, participar da alegria, da confraternização, da amizade, da comunhão cristã e receptividade que tivemos aqui, os irmãos que nos hospedam e todos os irmãos com quem conversamos, e também o privilégio de poder participar junto com o irmão Bill desse tempo de edificação para o povo do Senhor. Então, eu prefiro resumir. Muito obrigado por tudo. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24. Livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 62. Diz assim: Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos destacar essa frase final desse capítulo. Ele a amou, Isaque, amou Rebeca. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Talvez os irmãos não estejam entendendo nada, né? O que isso tem a ver com o assunto que viemos tratando desde sábado? Bom, lemos que Isaque foi consolado, então acho que está no assunto, né? É uma consolação diferente, mas eu creio que ela faz parte também das carências do povo de Deus, e faz parte daquilo que Deus prepara para consolar também os seus remidos, consolar o seu povo. Lemos que Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. E essa consolação foi uma esposa que foi dada a ele, e agora essa esposa, Rebeca, está do seu lado, e Isaque, que depois da morte da sua mãe, certamente ficou uma lacuna na sua alma, sentindo falta da sua mãe, do carinho da sua mãe, do cuidado da sua mãe, da amizade da sua mãe. Agora ele encontra uma esposa, trazida pelo Senhor. E agora nós lemos que ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Que consolação especial o Senhor enviou para o seu servo Isaque. O assunto é interessante, talvez mais interessante para aqueles que são solteiros, e entendo que o que nós vamos meditar hoje à noite é mais voltado para aqueles que estão solteiros ainda e anseiam por um casamento, anseiam por um cônjuge trazido pelo Senhor. Aqueles que anseiam constituir uma família para servir ao Senhor como uma família, glorificar o nome do Senhor como uma família. E eu sei o que é esperar vários anos por uma esposa. E certamente você que está aqui, ainda solteiro, está sabendo o que é a ânsia de não saber quem será a minha esposa, quem será meu marido. E a gente olha para um lado, olha para o outro, o tempo vai passando, passa-se um mês, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, e a gente fica naquela expectativa. Quem será a minha companheira? Quem será o meu companheiro? Então, eu creio que é um assunto interessante, mas também eu creio que haverá também algumas lições bem simples e práticas para nós que também já somos casados nessa noite. Então, tomando por início aqui de que Isaac casou-se e ele foi consolado, está plenamente satisfeito, assim como Adão, quando o Senhor trouxe a ele Eva, ele pôde dizer, afinal, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Então, também, Isaac está plenamente satisfeito, está consolado, aquela tristeza, aquela falta na sua alma, agora não há mais, tem alguém preenchendo esse lugar, e ele está consolado, e certamente, como homem de oração que ele era, ele está agradecendo ao Senhor pela esposa que ele recebeu. Então, o que nós podemos pensar acerca desse assunto hoje à noite? De incentivo, de encorajamento, de consolação para aqueles que estão aqui, que são solteiros e talvez estejam passando por ansiedades, por preocupações, por expectativas, por dúvidas, quem sabe por tentações de desistir. O que nós podemos pensar acerca de Isaac e Rebeca? Então, algumas informações que a Palavra de Deus nos dá aqui são importantes de início, para a gente pontuar aqui no início. Quantos anos Isaac tinha quando ele foi consolado? 40 anos. Isaac estava com 40 anos quando se casou com Rebeca. Isso nós temos aqui no capítulo 25 e o versículo 20. Então, capítulo 25, verso 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram, e irmã de Labão, o arameu. Então ele tinha 40 anos quando encontrou a sua esposa. 40 anos até se casar. Então ele ficou vários anos aguardando esse momento do casamento. Uma outra informação acerca de Isaac, que é importante a gente considerar logo no início, está aqui no capítulo 25 também, e o verso 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 26: Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. Então, algumas informações importantes para a gente continuar as nossas considerações. Ele tinha 40 anos quando se casou. Não casou com 16, 17, 19 anos. Casou com 40 anos. E depois nós lemos que quando ele se casou e ele descobre que a sua mulher era estéril, ele pensa, como é que as promessas que Deus fez a meu pai, Abraão, como é que vai ser? A minha mulher é estéril. Então, não diz aqui quanto tempo que ele começou a orar pela sua esposa, mas diz que ele orou pela sua esposa, e a sua esposa concebeu, um milagre aconteceu. O Senhor deu a sua esposa o poder de gerar filhos, e ela gerou Jacó e Esaú. Então, dois pontos. Casou-se com 40 anos. Esperou bastante tempo para o casamento. Segunda informação, era um homem de oração persistente, de confiança no Senhor. Não um homem que orava apenas algum tempo e depois desistia. Ele orou pela sua esposa. E aí, 20 anos depois, ele recebe a resposta da sua oração, seus filhos nascem, a sua esposa gera filhos em resposta àquilo que ele pediu ao Senhor. Então eu creio que essas duas informações são muito importantes para aquilo que nós vamos considerar. Primeira informação, esperando até os 40 anos. Segunda informação, enquanto espera, muita oração e muita confiança no Senhor. Vai orando, orando até ver o resultado. Eu creio que isso, certamente, são as principais orientações para aqueles que desejam, que anseiam por essa consolação do casamento. Tenha disposição de esperar. Esqueça a precipitação. Esqueça a pressa. Tenha disposição de esperar. O que for necessário, você esperar. Espere. Continue firme esperando. Não desanime. Continue na esperança, esperando no Senhor. Você vai precisar disso quando você entrar no casamento. Você vai passar a conviver com situações que não adiantarão precipitação. Você vai ter que aprender antes do casamento a esperar bastante, a ser bastante longânimo, a esperar bastante. Eu creio que essa é a primeira informação de Isaac que nos ajuda a pensar nisso. Disposição de esperar o máximo, de esperar até o ponto exato. E enquanto espera, o que fazer? Oração. Oração, dependência do Senhor, confiança no Senhor, colocando diante do Senhor a sua petição, as suas súplicas, as suas orações, conversando com o Senhor, de maneira, falamos isso de maneira reverente, conversando com o Senhor, orando, tendo liberdade diante do Senhor, fazendo pedidos específicos para o Senhor, por causa da liberdade que Ele nos deu para entrar diante do seu trono de graça, para pedirmos. Então você deve esperar o máximo, esperar até a alcançar o seu objetivo, o seu pedido, e enquanto isso, conversando com o Senhor, gastando tempo diante do Senhor com oração, petição, com súplica, fazendo isso com confiança, não rezando, mas orando, conversando com o Senhor, suplicando e esperando a resposta dEle, que foi prometida. Há muitas promessas em relação à oração, de que se assim fizermos, Ele atenderá as nossas orações. Então, essas duas informações acerca de Isaac e essas lições práticas para aqueles que anseiam por essa consolação de um casamento, de constituir uma família. Agora, um outro detalhe que nós podemos também apontar aqui no início. Lemos que Isaac foi consolado quando ele recebe a sua esposa e ele a amou, e diz que ele foi consolado depois da morte de sua mãe. O que isso nos sugere? Que o relacionamento de Isaac com a sua mãe foi um excelente relacionamento. Esse filho foi um excelente filho para sua mãe. Essa mãe foi uma excelente mãe para esse filho. E o relacionamento entre filho e mãe, entre mãe e filho, foi muito bom. Porque quando a mãe dele parte, ele sente muito. Há um vazio, há uma lacuna na sua alma que não está sendo preenchida por nada. Então, isso significa que havia um amor muito grande de Isaac pela sua mãe, um carinho muito grande de Isaac pela sua mãe. Havia um relacionamento amigável, amoroso entre ele e a sua mãe, e por isso, quando ela parte, ele sente muito essa falta. Mas tinha alguém vendo a tristeza de Isaac? O Senhor estava olhando a tristeza de Isaac. E já estava preparando todas as coisas para consolar Isaac. Eu não sei quanto tempo demorou até que viesse a consolação, mas chegou a consolação. O Senhor envia essa esposa especial, Rebeca, e quando Isaac recebe-a como esposa, e ele a amou, então diz que ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Então o relacionamento de Isaac com a sua mãe foi um excelente relacionamento. Ele sente falta dela. Então, essas coisas apontadas aqui, então nós podemos avançar para, às vezes, algumas lições mais práticas. Quantos irmãos aqui nessa noite, e quantos irmãos e irmãs, né, que nos acompanham nessa noite, que anseiam por esse momento, Eu não sei quando você se converteu, se foi jovem, adolescente, e não sei quantos anos você tem até hoje, mas se você ainda não se casou e você sente essa falta, você sente essa carência, sente essa necessidade, e você busca, você está buscando isso, buscando essa consolação, ansiando por essa consolação do casamento, um marido ou uma esposa, algumas perguntas que a gente pode fazer para que você medite nisso. Não vamos fazer essa pergunta e responder, mas vamos deixar no ar para que você pense. Então, se estamos falando hoje à noite com alguém que busca essa consolação, que está já há vários anos nessa busca, então a primeira pergunta é: por que você quer se casar? Qual a motivação que você tem para desejar uma esposa, para desejar um marido? Por que você quer se casar? Se você tiver que anotar 2, 3, 4 motivos pelos quais você quer se casar, você busca um casamento, você conseguiria anotar 2 ou 3 motivos? Ou seria um motivo só? Talvez você iria dizer, olha, para você mesmo, você iria dizer, olha, eu tenho uma carência muito grande de me casar. E eu quero me casar para resolver essa carência minha. A carência minha. Eu quero resolver a minha carência. Esse é o motivo pelo qual você quer se casar? Então, pense bem nisso. Quando você pensa em se casar, você pensa em satisfazer a sua carência. É só isso. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, né, para que a gente vá para casa depois e medite nisso. Uma outra pergunta é: se você deseja isso, está buscando esse casamento, por que você exige tanto? Por que você faz tantas exigências para o seu cônjuge, para encontrar o seu cônjuge? Por que você fez uma lista imensa de virtudes, de qualidades, de defeitos que você não quer? Por que você fez aquela lista imensa? Você pensou em você só ou pensou no outro, no seu cônjuge? Quando você escreveu aquela lista imensa de qualidades que você quer numa esposa, virtudes e defeitos que você não quer, e você colocou isso aqui é o que eu quero. Quando você fez essa lista, você pensou só em você ou você pensou nela também ou nele também? São perguntas que a gente faz para que aqueles que desejam um casamento parem um pouquinho para pensar. Porque talvez a gente esteja marcando algumas coisas com muita firmeza, e que essas coisas que a gente está marcando com muita firmeza podem ser motivos puramente egoístas. Para quem vai se casar, livre-se do egoísmo. Livre-se o mais rápido possível, antes de casar, livre-se do egoísmo. Se você casar e mantiver o egoísmo intacto, você vai ter problema no primeiro mês de casamento, no segundo mês, no primeiro ano, você vai ter muitos problemas no casamento. O egoísmo tem que ser tirado, tem que ser sufocado. E pode ser que nessas perguntas que a gente está fazendo, você já tenha percebido, eu acho que meu interesse de me casar, eu estou pensando só em mim mesmo. Eu não estou pensando na pessoa que vai me acompanhar o resto da vida. E quando eu fiz essa lista aqui de exigências que precisa preencher o meu cônjuge, parece que eu estou pensando só em mim mesmo. Então, se você descobrir isso agora, que bom, né, para ter um bom andamento daqui para frente, quem sabe mudar alguma disposição. Outra pergunta que pode ser feita para aqueles que desejam essa consolação do casamento, de um cônjuge, conforme a vontade do Senhor, é: durante esses anos que já se passou, por que você descartou tanto? Por que você descarta tanto? Vem uma possibilidade, não quero, não, nem papo. Outra pessoa aqui, de jeito nenhum, nunca, jamais. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para descontrair um pouquinho. Se a Lili estiver assistindo lá em casa, ela vai ficar brava comigo, mas... Certa vez alguém perguntou para mim, eu não via contar isso, né? Mas agora já era. Agora, eu acabo de ter que revelar outras coisas aqui. Eu vou revelar um erro meu, então, que os irmãos aqui não façam o que eu fiz, né? Nós namoramos ou conversamos quando ela tinha 15 anos. Não sei onde eu estava com a cabeça, né? E quando eu acordei, eu tinha que dizer para ela, não dá para a gente continuar. Eu reconheci meu erro, mas agora eu não podia continuar um erro que levar esse erro avante. E nós findamos aquele relacionamento, rapidinho, poucos meses. Mas aí depois passou 8 anos, né? Ela se mudou de Santo Amaro, veio para Belo Horizonte. Mas durante esse tempo alguém chegou para mim e perguntou assim, das moças que você conheceu, com quem você não casaria? E eu falei, a Lília. Eu falei, não, com ela não. E aí com quem que eu me casei? Com a Lília. Eu vim em Belo Horizonte, né, e resgatei ela para Santo Amaro. Graças ao Senhor por isso, né? Graças ao Senhor. Mas então, onde é que eu parei mesmo? Descartar, né? Por que você descarta tanto? E você diz às vezes, não, nunca, jamais, jamais. E você mesmo vai fechando as portas, né? Por que não conversar? Por que não ouvir? Por que não levar avante uma amizade cristã, né? Para perceber certas coisas, quem sabe é realmente aquela pessoa. Mas você forma uma lista e você exige cor da pele, você exige vida social, altura, corpo, cor dos olhos, você exige situação financeira, você faz todas essas exigências e você vai fechando as portas e vai dificultando para que o Senhor traga a você o seu cônjuge. Porque quem conhece o cônjuge que eu preciso, não sou eu, é o Senhor. É o Senhor quem conhece o cônjuge que vai conviver com os meus defeitos, que vai tolerar as minhas manias. E aquela outra que vai ser a minha companheira, é só o Senhor que conhece as manias dela, e os defeitos dela, e as virtudes dela. Então nós dependemos é do Senhor. Então quando a gente faz muitas exigências e vai fechando totalmente as portas, até certo ponto, talvez, os irmãos podem me corrigir depois, eu estou entrando aqui em áreas talvez mais complicadas, mas a gente vai dificultando que o próprio Senhor traga para nós aquele e aquela que será o nosso cônjuge. E vamos constituir família segundo a sua vontade. Então, essa questão do egoísmo, né, pense nisso. Por que você quer se casar? E por que você faz tantas exigências? E por que você descarta tanto? Talvez seja um motivo egoísta. E isso vai te atrapalhar depois do casamento. Então, livre-se disso e continue confiando no Senhor e de olho aberto para perceber. Por que estou dizendo de olho aberto? Porque quando Isaac saiu para meditar, ele não ficou com os olhos fechados o tempo todo. Diz aqui que ele olhou e ele viu. E o Senhor está trazendo a sua esposa. Agora, uma outra coisa. Enquanto espera que essa consolação venha, o cônjuge, que venha consolar a sua alma, que venha unir-se a você, constituir uma família, e agora vocês vão servir a Deus juntos, marido e mulher servindo ao Senhor juntos, alegremente, convivendo com as dificuldades, aprendendo a lidar com os defeitos de temperamento, mas servindo ao Senhor, tendo essa consolação agora no seu coração, me casei, consegui uma esposa, um marido. Enquanto isso não acontece, o que fazer? Já falamos, orar. Mas eu queria olhar no texto que nós lemos, de Gênesis 24, o que Isaac fazia enquanto ele esperava a chegada da sua consolação. Então, lemos no versículo 63, Gênesis 24, verso 63, diz assim: saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Eu quero destacar apenas a primeira parte do verso 63. Saíra Isaac a meditar no campo. Eu queria pensar um pouquinho sobre a importância da meditação. Como é importante esse hábito, a meditação. E a meditação que nós estamos considerando aqui não é essa que se fala tanto hoje em dia. Ah, você precisa praticar meditação. Então, essa meditação que se faz tanta propaganda hoje aí no mundo, ela é contrária à meditação bíblica, à meditação das Escrituras, à meditação que Deus ensina para os seus filhos, para os seus remidos. Essa meditação propagada aí é quando a pessoa fica ali naquela posição tranquila, zen, e ela então vai, através de alguns processos que são ensinados, ela vai desligando a sua mente, ela desliga a sua mente, ela deixa a sua mente vazia, vagando. Não é essa meditação que a Bíblia ensina. A meditação que a Bíblia ensina não é desligar a mente, esvaziar a mente, não, é o contrário, é encher a mente. É fazer com que a mente funcione, é fazer com que a mente esteja ruminando verdades, pessoas, objetos. Essa meditação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa meditação na graça de Deus, no amor de Deus, na palavra de Deus, essa meditação nas misericórdias de Deus, no lar celestial, essa meditação na santidade do Senhor, nas belezas do Senhor, nas perfeições do Senhor. É esse tempo que a gente gasta diariamente, todo dia, num tempo separado, onde a gente vai dedicar esse tempo a alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, alimentar a nossa mente com a pessoa de Cristo, alimentar a nossa mente com aquilo que é espiritual, com aquilo que é eterno. Então é uma mente ocupada, não uma mente desocupada. Uma mente ocupada. Então, enquanto você espera um cônjuge, ocupe a sua mente em meditação. Ocupe a sua mente em meditação. E, mais uma vez, a gente enfatiza, a meditação, ela precisa ser diária, diária. Não pode ser uma coisa de final de semana. Ah, eu tenho um hábito de, todo domingo, parte da tarde, eu me retiro para um lugar à parte, ali eu fico meditando. Não. A meditação tem que ser diária. E você vai me dizer que não tem tempo. Não, você não conhece as minhas atividades, eu não tenho tempo para meditar todo dia. Tem sim. Tem sim, absolutamente. Quantos minutos você gasta para almoçar, para jantar, para tomar café? Quanto tempo você gasta no celular por dia? Quantas horas? Quantas horas de sono em 24 horas? Tem tempo sim. Tem tempo para meditar sim. É uma questão de resolução. É uma questão de firmeza, de decisão. Eu decido diante do Senhor, Senhor, me dá a graça para que eu passe a meditar a partir de agora, a partir dessa semana. Eu vou separar um tempo e eu preciso que o Senhor me dê graça para que eu mantenha isso diário, todo dia, um tempo para meditação, meditação. Isaac saíra para meditar e parece que era uma prática dele fazer isso, meditação. A palavra meditar aqui, e se eu errar, os irmãos me corrijam, mas no hebraico, parece três significados. Pode significar pensar, simplesmente pensando. Pode significar também orar. E pode significar lamentar. Então, com a gente está conhecendo a história de Isaac, talvez as três coisas estejam juntas. Ele sai à tarde e tira um tempo para lamentar, pensar na saudade da sua mãe, e ele pensa na sua mãe, então ele, para suprir aquela carência, ele ora ao Senhor, e depois de orar ao Senhor, então ele começa a meditar na resposta do Senhor, que virá, porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Então, quem sabe isso era a prática de Isaac, orava, lamentava, orava e pensava diariamente, um tempo separado para exercitar a mente. Agora, eu sei que a vida moderna diz, não tem tempo para meditação, não tem jeito mais para essas coisas. Os antigos, sim, tinham muito tempo sobrando, então eles podiam meditar. Nós, hoje, não podemos incluir esse hábito, porque não tem mais tempo para meditação. Não, tem sim, nós vamos insistir nisso, tem tempo sim. E busque a presença do Senhor e separe um tempo para que diariamente você possa meditar no Senhor, meditar na sua palavra, gastar tempo diante do Senhor em meditação. Esse hábito precisa se tornar, a meditação precisa se tornar um hábito diário, assim como comemos, bebemos e dormimos todo dia. Também precisa ser a meditação. A meditação desperta a vida espiritual. Quem aqui vai dizer que não? A meditação desperta a vida espiritual, acende o fervor espiritual e mantém o fervor espiritual. Isso precisa ser repetido, creio, que a meditação acende a vida espiritual, desperta a vida espiritual e mantém a vida espiritual. Claro que você não vai fazer o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora. Pare de meditar por uma semana. Você vai ver o resultado imediato de frieza, de desânimo, de desinteresse e de falta de apreciação para com as coisas celestiais, as coisas espirituais. E você vai perceber também um aumento de apreciação pelas coisas desse mundo, um aumento de preocupação com as coisas passageiras e um aumento de envolvimento com as coisas que são desse mundo. Mas é claro que você não vai parar de meditar para fazer o teste, não precisa, né? Não vai dar certo. Mas aqueles que estão aqui, certamente há muitos irmãos e irmãs que fazem isso diariamente, o hábito da meditação, e sabem que isso mantém, isso acende o fervor espiritual e mantém a vida espiritual em dia. Então foi isso que Isaac fazia, enquanto o Senhor está preparando a sua esposa, está trazendo a sua esposa e vai entregar para ele, enquanto ele meditava. Então, para finalizarmos, mais uma coisa a ser meditada aqui em relação a essa consolação do versículo 67 que nós já lemos. Ele amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Rebeca se tornou a consolação de Isaac. Rebeca preencheu perfeitamente uma carência que Isaac tinha. A sua esposa é a sua consolação. E aqui a gente pode parar e perguntar para as irmãs que estão aqui, que são casadas. Minha irmã, você tem certeza que você tem sido a consolação do seu marido? Você tem certeza disso? A maneira como você está vivendo do lado dele já há vários anos, você tem certeza que você ainda é a consolação do seu marido? Talvez você diga assim, não, no início foi maravilha. No início, ele estava, né? Mas e agora? O casamento não foi só para o início, para os primeiros meses. O casamento é para a vida toda, até a morte. Até que a morte o separe. Então, a consolação que estava no início precisa ser a mesma consolação que vai até o fim. E a pergunta é dirigida às esposas que estão aqui. E calma lá, eu vou perguntar para os maridos também, espera um pouquinho. As esposas que estão aqui, têm certeza absoluta que você está sendo a consolação do seu marido? E eu sei que o seu marido, assim como eu, tem defeitos de caráter. Às vezes chega em casa irritado, estressado, às vezes cansado. E às vezes a gente não entende a situação da esposa da gente. A gente fala coisas que não deveria ter falado. E com o passar dos anos a gente vai relaxando naquilo que a gente não fazia e passa a fazer depois, porque já está casado mesmo, já tem muito tempo e não vai me largar mesmo. Então, mas com o passar dos anos, você continua sendo a consolação dele? Você é alguém que acalma ele quando está nervoso, quando está irritado, quando está estressado. Você é aquela pessoa que chega e acalma, tranquiliza. Você é aquela pessoa que quando percebe que ele chega em casa, ele tá, aquela semana ele está abatido, alguma coisa está acontecendo, está triste, está meio quieto. Você é aquela pessoa que encosta nele para tentar descobrir se há alguma coisa ou oferece ajuda? Quando esse marido seu, que talvez faça parte, né, certamente faz parte da igreja, talvez, quem sabe, um presbítero da igreja, e ele está convivendo com problemas dificílimos, coisas difíceis de resolver, que tira o sono dele, ele fica desgastado emocionalmente, então você se coloca ao lado para escorar ele, para que ele não caia? Rebeca foi a consolação de Isaac. E depois a gente vai lendo e a gente percebe que essa consolação continuou. Havia um carinho entre eles. Agora, vamos partir para o nosso lado, né? Quando Isaac recebeu Rebeca, certamente ele foi informado. De onde veio essa mulher? Essa mulher veio do céu, não tinha pai, nem mãe, nem família, nem amigos. De onde ela veio? Não, ela veio de uma terra distante. Ela deixou para trás família inteira. Ela deixou para trás todo o convívio, tudo que ela viveu até naquela idade, ela deixou imediatamente para trás tudo, de um dia para o outro. E ela chega ali com um estranho e vai se casar com um estranho. Então, certamente, Isaac, por ser um homem de Deus, um homem de oração, ele percebe, eu preciso ser o amparo dela, eu preciso ser o amparo emocional dela, eu preciso estar ao lado dela, e se ela é a minha consolação, então eu vou devolver consolação para ela, eu vou ser também a consolação para ela, porque ela vai precisar, ela vai ter saudade da sua família, ela vai ter saudade das coisas que ela deixou para trás, e eu não posso deixar ela sofrer aqui em casa e dizer, estou consolado, estou tranquilo. Não, eu preciso ser a consolação dela. Então, os maridos também, e Pedro vai dizer isso, né? Lá na sua carta, até falando para que os maridos tomem cuidado para que a sua vida de oração não seja interrompida. Quando os maridos só pensam em si mesmos, quando os maridos não pensam na fragilidade da sua esposa, quando os maridos não consideram a vida emocional da sua esposa, quando os maridos não consideram a idade da sua esposa, os momentos críticos da sua esposa. E isso pode levar a uma interrupção da oração do marido. Então, que o Senhor ajude, aplique essas meditações que temos feito acerca de Isaac e Rebeca, e que a sua espera, né, esteja chegando ao fim. Que a sua espera esteja chegando ao fim, que você continue esperando no Senhor, orando, meditando, gastando tempo diante do Senhor e esperando confiantemente no Senhor. Só um detalhe a mais, ou dois detalhes a mais para a gente finalizar. Quando um cônjuge não é mais a consolação do outro, a porta para a infidelidade está escancarada. Quando a esposa não é mais a consolação do seu marido, ele vai ser muito tentado a encontrar consolação em outra mulher. Quando o marido não é mais a consolação da sua esposa, a porta para a infidelidade está aberta. E essa esposa será muito tentada a procurar consolação em outro homem. E é claro que nós não queremos nem pensar nisso. Ora, para a gente encerrar, talvez uma pergunta é, mas Isaac esperou tanto. Como que Isaac pôde esperar tanto tempo no Senhor? Como que ele pôde esperar tanto para receber uma esposa? Talvez você seja aí, eu queria saber o segredo de Isaac para também eu ter força para esperar no Senhor. Eu estava pensando nisso. As experiências da juventude, as experiências com Deus na juventude. Qual foi a experiência que Isaac teve com Deus na sua juventude? Há muitos anos atrás, o seu pai Abraão chamou Isaac: Isaac, meu filho, nós vamos fazer uma viagem. Eu vou oferecer holocaustos ao Senhor no monte que Ele vai me mostrar. E você precisa vir comigo. Isaac ainda novo, mais novo. E Isaac vai com seu pai, um dia de viagem, dois dias de viagem, três dias de viagem, e lá estão indo eles agora, sobem ao monte, eles deixam para trás os companheiros, e Abraão e Isaac, sozinhos, estão subindo aquele monte, a lenha está sendo levada, o cutelo para imolar o sacrifício, o fogo para queimar o sacrifício, e naquela subida, pai e filho, andando juntos, e Isaac, certamente, estou imaginando aqui, Isaac está meditando, mas peraí, está faltando alguma coisa nessa coisa aqui. Tem lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas não tem o animal para sacrificar. O que está acontecendo? E eu fico pensando que ele ficou assim meio tenso, até que veio a coragem e ele perguntou ao seu pai, tem aqui lenha para o holocausto, tem o cutelo, tem o fogo, mas pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual foi a resposta do seu pai? Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Certamente essa frase de Abraão jamais saiu da mente de Isaac. Deus proverá. Ele não estava vendo, ele certamente olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nenhum animal. Ele está subindo, olhando, observando para se aliviar. Ele está subindo, subindo e chegaram no lugar onde o sacrifício seria feito. E ali param. E o que vai acontecer? Isaac olha para um lado, olha para o outro, não tem cordeiro nenhum, não tem animal nenhum para ser sacrificado ali. O que deve ter passado na mente desse jovem? Quando então seu pai o pega pelo braço? Imagino, não está escrito isso? Vem cá, meu filho, dá seu braço aqui. E amarra seu filho. E o deita sobre a lenha. E esse menino, esse jovem, está pensando, mas espera aí, ele falou que Deus proverá? Não proverá coisa nenhuma? Estou eu aqui sendo sacrificado. Confiei em vão nesse Deus de meu pai. E agora, lá está, pronto para o sacrifício, quando o Senhor o interrompe. E todos já sabem a história. Abraão desamarra seu filho e ali já havia um cordeiro que aparece no momento exato para o sacrifício. Certamente, essa experiência de Isaac, olha, Deus não falha. Deus não falha. Deus proverá mesmo que seja na última hora. Ele proverá mesmo. E isso seria prover qualquer coisa que fosse da vontade dele. E certamente, quando ele pensa, eu preciso me casar, porque Deus prometeu ao meu pai Abraão que teria um filho e descendência, e através dessa descendência as nações seriam abençoadas, e eu tô solteiro, mas Deus proverá. E ele confiou nisso. Isso deu força. Deu ânimo, deu encorajamento para ele continuar esperando, mesmo que olhasse para um lado, olhasse para o outro, não via nenhuma esposa chegando, mas ele está confiando no Senhor. Então, irmão, irmã, que está esperando um casamento, continue, não desanime, permaneça confiando no Senhor, gaste a sua mente em meditação, dedique isso resolutamente diante do Senhor e espere o momento em que você será consolado, conforme a vontade dele, se for esse o plano dele para a sua vida, de dar você um cônjuge, constituir família e abençoar você dessa forma. Que seja assim, que o Senhor ajude e aplique a sua palavra em cada coração. Amém.